quiser acompanhar a vida de Jesus, quiser no tempo de Jerusalém. E nessa visita, duas coisas de destaque, três coisas de destaque aconteceram. A primeira foi com relação à formalidade de tudo com relação à lei, que Maria precisava cumprir, né? E o menino também precisava cumprir, né? Como mandava o cerimonial ou o ritual da Torá, do Antigo Testamento. A segunda coisa foi a visita que Simeão fez de Judá, tomado pelo Espírito, envolvendo e erguendo o menino nos braços e falando sobre ele e sobre o que iria acontecer em termos de dor com a mãe dele. Depois entra a profetisa da Ana, ou a médium Ana, extremamente querida, experiente, frequentadora do templo há muitos e muitos anos, e que vai falar uma porção de coisas sobre o menino, falando principalmente para aqueles que esperavam o consolo de Jerusalém, ou melhor, falando do menino, mas explicando antes de tudo para o povo, que era aqueles que tinham a esperança, ou que tinham o desejo de que se concretizasse a vinda do Cristo na terra. Coisa que ela, essa médium, essa profetisa Ana, confirma. Vou fazer uma pequena recordação. Quando a lei dizia que quando uma criança nascia, duas coisas aconteciam. Primeiro, essa criança não pertencia aos pais, ela pertencia a Deus. Logo, ela precisava, depois, como as crianças normalmente nascem em casa, ela precisava ser levada ao templo ou um local religioso, uma sinagoga, para ser apresentada ao templo, para ser apresentada ao Senhor. Vai dizer, é um ofertório, aqui é a oferta, olha o que é teu ser. Porque tudo pertence a Deus. Daí vem a notícia, a propriedade pertence a Deus, né? Aquilo que você produz, tanto na lavoura como na pecuária, pertence a Deus. Assim também os filhos pertencem a Deus. Nós somos administradores dos bens de Deus, nós administramos o patrimônio, as nossas terras, os nossos negócios, nós administramos aquilo que pertence a Deus. Assim também, a tarefa dos pais, antes de tudo, de administrar o que pertence a Deus. O filho é de Deus. Então, qual é a tarefa dos pais, antes de tudo, de educação? São professores contratados por Deus, né? São orientadores contratados por Deus para administrar o processo evolutivo, educacional, crescimento espiritual do próprio filho de Deus. Então, como uma criança nascia, a primeira coisa pertencia a Deus. Segundo, como nós somos um planeta para então, normalmente, as crianças que nascem, que são crianças atrasadas, os seres do nosso planeta são atrasados. Nós somos um planeta de prova e expiação, no sentido mais primitivo, né? A gente era planeta, então, primitivo, né? No sentido, antes ainda de planeta de expiação, nós éramos primitivos. Então, normalmente, os pequenos aqui no mundo, na Terra, eles têm que endividar, serem endividados no meio do outro ar. Acompanhem a palestra que vai ter logo em seguida da Regina. Ela vai falar sobre o capítulo 12 do nosso lar, como vamos estender aqui sobre isso. O Emmanuel, o André Luiz, fala que todo reencarna aqui tem um fato sujo para lavar no tanque da vida. Ou melhor, todos que reencarnam aqui têm uma roupa suja, tem uma veste espiritual suja. Ele vai entrar até em detalhes técnicos, não importa o causal. Nós somos a causalidade. Esta aqui que ele dá, essa sujidade, essa sujeira, mas está lá. Então, como todo ser que entra aqui está contaminado, aí dizem que é este, né? Ou está aí, nós somos uma só ferida dos pés da cabeça, ou então, como diz Jó, significa que a mulher ficou tomada por aquele espírito, num processo de aproximação astral, num processo de imã. Você vão ver na palestra logo mais, como o espírito é como um imã. Assim como um imã, ele atrai vibratoriamente. Você compra magnético, você compra magnético. Há um encaixe simpático ou antipático. E cada as nossas condições planetárias, a maior parte é o contato antipático. E quando é um contato simpático, é simpático sempre para os interesses egoístas, materialistas, criminosos. Já tem isso, né? Quando tem afinidade, pode ser afinidade. Não para as coisas do bem, para as coisas do mal. Por quê? Porque temos que considerar essa astralidade, esse atraso planetário. Então, segundo a concepção judaica, a mãe estava como se fosse obsidiada por esse filho, porque ela ficava com essa vibração negativa desse espírito. É por isso que você ficasse próximo muito tempo, frequentando um ambiente, uma casa, né, onde que nós temos um espírito desequilibrado, que é culpado, que é belo. Então você fica, podemos dizer assim, carregado, vibratoriamente carregado, sabe? Um descarrego. Então duas coisas aconteciam quando o neném nasceu. Cheirava um tempo para ele se fortificar. No caso do homem, é 40 dias. Essa ideia da quarentena da mulher, né? No período de menstruação. Feito isso, na criança nascia, se fortificava. Já tinha recebido o nome. O nome em casa, 8 dias, já recebeu o nome. E agora, então, com 40 dias, o menino podia ir ao templo para ser apresentado ao Senhor. Olha, aqui sim, ele te pertence. E aí, se fosse o filho de Levi, e havia 12 filhos, a de Levi era a terceira dessas 12, e hoje nós vamos falar aqui da nona tribo. Mas no caso, a de Levi era a terceira. Se fosse da tribo de Levi, ele seria escolhido para sacerdote. A função era a sacerdotal. Ia ser do Senhor e ia prestar serviço para as coisas do Senhor. Se fosse das outras tribos, não precisava necessariamente prestar serviço ao Senhor. E aí ele sairia do templo para as outras funções que não tinham. Ele ia ser agricultor, ia trabalhar com pecuária, ia ser chefe de família, ia trabalhar em registros, em parte administrativa, ia ser construtor, como no caso de José, que era mestre de obras, né, que era carpinteiro. Então, simplesmente sairia do templo para exercer as funções aqui fora. Só que isso tinha um preço. Se pagava 5 ciclos de prata, 5 é a moeda do templo, e a criança então era resgatada. O ciclo é quando a gente fala dólar, euro, real, é um tipo de moeda. Então, era 5 valores da moeda religiosa, a mãe pagava e resgatava. Então, ficava dizendo: olha, menina de Deus, você está com ele, você resgatou, paga como se fosse um empréstimo. Um serviço que ele vai realizar lá fora. Volte nele, tem que vir aqui ao templo fazer as suas purificações, as suas orações, os seus estudos. Principalmente depois dos 12 anos, que nós vamos estudar que Maria vai voltar ao templo com o menino aos 12 anos, porque é para fazer o batismo, que é a apresentação ao menino perante as leis, onde ele vai assumir publicamente que agora ele é responsável como homenzinho por todas as leis dadas por Deus. Então, com 40 dias, ela vai fazer essa apresentação. Segunda coisa que ela vai fazer, a sua purificação, a sua limpeza astral, o seu descarrego. Ela vai fazer uma oferenda, o sacerdote vai fazer um espaço de sangue, é como se fosse ali o ritual judaico do corpo. É um passo de descarrego, uma limpeza astral, uma vibração espiritual, uma bênção que ela vai receber, e ela vai se sentir astralmente melhor. Evidentemente que isso não precisava ser com Maria, porque aqui nós estamos diante de uma exceção, não está nascendo um espírito desequilibrado. Aqui é um espírito muito ao contrário, que ficar perto dele é ter bênçãos. Né? Mas como o planeta faz tudo como no centro diz assim: quantos nasceram em Minas Gerais? Quantos nasceram no Espírito Santo? Ele não quer saber quem é evoluído, quem não é. Né? Ele sabe nem escrever, o sujeito sabe nem escrever, pode ser bandido. O senso, ele trata pela horizontalidade, não pela verticalidade da evolução. Assim também, o tempo trata todo mundo na sua horizontalidade. Como todo mundo é atrasado normalmente, então todo mundo é atrasado com essas vibrações negativas. Aliás, Emmanuel corrobora com essa ideia, dizendo que o único espírito que passou aqui na Terra que nunca errou e seguiu em linha reta para Deus foi Jesus. O resto de todos são aqueles que estão aqui se purificando no processo da dor. Bom, está no livro Consolador de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Então isso foi que Maria foi fazer no tempo. Aí dizendo o texto de hoje, cumprido todo o ritual da formalidade da lei ou da religião que ela seguia, a religião judaica, e agora então vê um povo positivo, Maria leva Jesus em tudo e por tudo, juntamente com José, para a sua religião, mesmo ela tendo a revelação do anjo de que ele era o Messias. E o anjo, inclusive, dá um nome, ele vai se chamar Jesus, que é o Salvador da humanidade. Mesmo ela tendo essa revelação dada a José, e José sabendo disso, porque José também recebeu a visita desse anjo, e disse que o menino era Jesus, o Salvador, o Messias esperado. Mesmo ela tendo escutado isso através da profetisa Ana, perdão, Isabel, de Santa Isabel, a sua prima, mesmo ela tendo escutado esta revelação através de Zacarias, que ouviu revelação semelhante no templo, quando ele soube que seria a paz, o precursor de Jesus, que era São Batista, mesmo ela tendo ouvido já, uns dias antes, a revelação dos pastores, em que anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra, porque aquele menino trazia uma notícia alegre, uma notícia de uma boa nova, uma notícia de alegria para a humanidade, diferente de todos os outros meninos que nascem aqui, que não vêm trazer as suas histórias de alegria, e sim suas histórias de dor, de desequilíbrio, de enfermidade. Mesmo ela sabendo disso tudo, né, ela vai cumprir este ritual todo da religião judaica, como se estivesse dizendo, ela não veio destruir a religião judaica. A religião judaica, os princípios judaicos, o ritual judaico, tem que agradar as pessoas no nível do ritual judaico. Ela cumpre as coisas normalmente, como se estivesse dizendo assim, Jesus não veio aqui impedir nenhuma religião, mudar nenhuma religião, transformar nenhuma religião, condenar nenhuma religião. O homem não pode ser julgado pelo seu princípio religioso, a religião que ele frequenta, seja católico, budista, protestante, espírita, umbandista, contrabandista, isso tudo é seu nome, nada mais que nome. Toda religião precisa ser respeitada, precisa ser valorizada, né, dentro do nível de emoção e intelectual e de maturidade espiritual de cada um. Logo, não se vem destruir as religiões. Se uma religião se destrói, ela se destrói gradativamente através do tempo, quando pessoas que frequentavam essa religião não se sentem mais à vontade. Não, porque aquilo está superado, não precisa fazer aquilo. E aí, gradativamente, se a religião não muda, se o ritual não muda, se ele não se adapta, ele vai ficando como se fosse descanteio, vai ficando de lado, vai ficando ultrapassado. Né? Nesse caso, Maria vai cumprir todo esse ritual para dizer assim, o menino, apesar de toda a revelação que ela possuía, segue a religião dela, a religião do pai, a religião que foi dada por Deus. Esse é o princípio fundamental em que Deus manda uma criança para os pais. Se ele mandou aquela criança para você, é porque ele confia em você. Ah, mas não nasce criança aí com os pais mais perturbados? Simplesmente porque se tem que passar por determinadas provas e expiações. Deus não vai mandar uma alma aqui num planejamento errado. Todo planejamento está correto. Toda criança nasce, onde precisa nascer, no meio precisa nascer, com as pessoas precisa nascer, na família em que ela precisa nascer, para receber a influência do meio que ela precisa. E qual foi? Então Maria recebendo isso, imediatamente ela levou Jesus para a sua religião. Isso é interessante. Porque hoje tem muita essa modernidade, as pessoas, eu vou botar a religião para meus filhos, ele vai seguir a religião que ele quiser, mas Maria não fez assim. Isso é bom se diga, isso aqui também não está mandando, que ele tem que trazer nós como espírito, nosso filho ao Santo Espírito. Ele tem que vir ao Santo Espírito, mas não pode ser obrigado como pai. Se o pai tem uma tarefa de espírito, ele vem do centro, ele dirige o centro do espírito. Então ele vem no centro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, traz um menino todo esse dia, o garoto pode ficar sobrecarregado. Necessariamente a pessoa não precisa respirar esse tipo de religião, pelo esse tipo de compromisso. Além do mais, ele tem compromisso com a escola, tem compromisso com brincar, tem compromisso com jogar, tem compromisso passava 40 anos, 50 anos, já estava passava do médico. Tá certo? Era muito difícil a pessoa viver por tanto tempo assim, numa época que não se tinha assistência médica, não se tinha higiene, não se tinha vacina nenhuma. Então era complicado. Quando a pessoa dizia, fulano é muito velho, tinha 150 anos. Nós costumamos chamar o velho Bezerra de Menezes, é século XIX, né? O velhinho, ele está com 69 anos. Velhinho, hoje 69 anos, chamaram uma mulher de 69 anos de velhinho, mas seu velho, quanto tempo que 69 anos está aí no baile, está dançando, está fazendo ginástica, está fazendo espinho, né? Está mandando ver, está na balada. Então, não é bem assim. Então, nós temos que entender que tudo tem o seu tempo. Então, o velho é esse ano, tem que ser o velho daquela época. 50 anos a pessoa já era. Imagina, pode ser que não tinha dente, o dente caía, não tinha. Vai botar o quê? Vai botar uma prótese? Não tinha dente, o cabelo caía, não tinha graça, não tinha shampoo, não tinha nada. Pode ser que então as pessoas eram tudo muito louco. Tudo, né? Então o velho é esse leão nesse sentido. Então o que é com o Espírito do Céu? Você não vai desencarnar com eles. Sem ver o Cristo. Isso significa que então, já estava naquela época. Já ficava um correndo, já muito forte. O Cristo está para vir. Isso já estava acontecendo ali perto, na cidade, na cidadezinha perto, mesmo ali naquela localidade, na Judéia, que nasceu um menino chamado João Batista. Ele é diferente, ele deu um nome diferente para a família. Todo mundo já estava numa expectativa muito grande, porque o pai botou um nome diferente. Ele era um sacerdote, esse pai, que era o Zacarias. Isso é tudo uma revelação do tempo. Então já estava com um megafone fazendo um de que aquele período estava próximo. Agora nós vamos ver aqui também a profecia também para aquela época, dizendo que, olha, essa época que o Cristo vai nascer. É, nós sabemos dessas profecias. Como sempre vai acontecer uma coisa muito importante no planeta, já começa um zum-zum-zum, né? Em várias localidades, médios diferentes, começam a falar dessa coisa da presença espiritual de do alvo que está acontecendo. Imagina uma coisa tão extraordinária como a chegada de Jesus. Então, ele tomado pelo Espírito, ele um sacerdote velho, querido, amadurecido, excepcional, todo mundo olhava aquele sacerdote ali antigo, vindo no templo, naquela expectativa de ver Cristo, falando das coisas de Israel, ele era o olhar de Deus. Quando ele chegou no templo, tudo parado, bem que vocês podiam dizer ali, tinham centenas de pessoas. Vamos imaginar que a visita lá no santuário de Aparecida, né? Aquele sempre muito movimentado, muito formado de gente. Ali o templo estava lotado de gente, né? Não só o menino Jesus estava ali, mas tinham muitos outros meninos. Porque muitos meninos nasciam não fazendo a apresentação no templo. E não só ali de Jesus e os outros menininhos, dali daquela localidade de próximo, Jesus era de Belém, ali pertinho, a 2, 3 quilômetros. Mas de todas as cidades, 5 vizinhas, todas as crianças iam ali para aquele templo. Porque ele era o templo principal da religiosidade judaica. O templo estava lotado, tinha muitas crianças. Ele se dirige para a terra, começa a fumar de atenção. Como se o templo parasse, o epicentro, o ponto central fosse aquele menino. O olhar era para mim. O primeiro olhar era para o sacerdote. Né? Quando ele chega no templo, sendo velho, querido, respeitado, todo mundo sabendo da grandeza dele, todo mundo para. Imagina como um cardeal entra no templo aqui religioso. Né? Quando ele para, o olhar fica ali sentado para ele, né? Ele entra no templo. Você imagina quando um sacerdote, um cardeal, um arcebispo, um cara dele, um profeta, né? Um sacerdote querido, amado, respeitado. Né? É quase que é ovacionado, podemos dizer assim, quando ele chega. Um olhar para o sacerdote. De repente a coisa muda. O olhar não é mais para o sacerdote, que ele pega o menino e o eleva. Agora, quando ele eleva o menino no espaço, os olhos saem do sacerdote, os olhos de todos estão fixados no menino. Ele é o ponto central, é o epicentro. Agora o sacerdote vai falar sobre ele. Aí vai falar que ele não era o centro, que ele era o Cristo, que ele era a esperança que queria, né? É o sol do nosso mundo, o sol que veio nos visitar, etc. Que ele veio para a contradição de muitos, né? Aqueles que se achavam poderosos vão cair, aqueles que são humildes serão elevados. Veja na missão de Jesus, como elevava os pescadores, como elevava as mulheres, sim. Madalena, atendendo com o obsidiado, foi transformada na primeira divulgadora da mensagem à sobrevivência.
Então inverte. Os humildes são elevados. Os poderosos, vaidosos, orgulhosos caem. Né? Isso é, o mundo começa a viver uma contradição. O próprio Jesus diz isso. E lançar fogo na terra. Como eu quero que você entenda. Ah, um fogo de revolução, um fogo moral, um fogo de nova ideia. O mundo vai ser invertido. Antigamente é importante quem era militar, que era poderoso, quem matava mais, quem tinha mais dinheiro. Com cristianismo as coisas se invertem. Bem-aventurado o pobre, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o pacífico, né? Bem-aventurado o misericordioso. Há uma inversão de valores. Totalmente inversão de valores. Agora, então, nessa inversão, completamente diferente, ele começa a ser um grande conhecimento. Simeão começa a ser uma espécie de pré-anunciador do sermão do Monte de Jesus, quando ele vai falar desses pobres que choram, dos aflitos, né? E Simeão vai falar isso, que Jesus veio para realizar essa contradição de um mundo, uma mudança radical de atitude, de comportamento, de vida, onde o foco não será mais o corpo, perdendo o poder, mas o foco será no espírito e na evolução. Onde que o foco será a casa do Pai e não necessariamente o reino transitório. Não se falava para o corpo, se falava para o espírito imortal. A coisa muda, então, completamente. E ele fala então para Maria, que ela seria tomada por uma espada linda, uma espada da guerra, da prática, né? E assim lacerar o coração pela dor que ela iria. Não vamos interpretar o pedalista que essa dor era a crucificação de Jesus. Diz o texto que Maria estava em terra, com uma dignidade impressionante. E aqui, como nós falávamos na palestra passada, não podemos até imaginar, não podemos querer dizer, quem sofreu mais, Jesus ou Maria? Como faz? Mãe responde bem isso. Ela estava ali em terra. Se Cristo estava crucificado, ela estava também. Quando o filho sofre, a mãe sofre também. A mesma enfermidade. E a mulher, no rosto, uma grandeza, uma firmeza, chorando, com certeza com os olhos marejados, a dor, aquela história acabou. Mas a dor maior não é a desencarnação do filho, se a gente pode chamar aquilo de desencarnação, não é o processo da morte, da crucificação do filho. Morte, desencarnação, crucificação, aparente. Não é isso. Aliás, ela já tinha toda a revelação espiritual. O anjo apareceu, o anjo falou para ela, tinha um nascimento excepcional, ela sabia se de José, sabia de Zacarias, sabia de Isabel, sabia dos pastores, vai saber dos mar, soube de Simeão, do sacerdote Simeão, e soube da profetisa Ana, que nós agora vamos falar. O que acontece é que a maior dor era a dor de ver o que o seu filho tinha para dar, o que ela sabia que o seu filho tinha para dar e que o mundo rejeitava isso. E ela, então, como mãe e como filho, dá para ela a cruz, essa missão de não mais só mãe dele, mas mãe de toda a humanidade, que ela assume esse papel de mãe universal, a cristandade, aí a dor é muito maior, porque está vendo os seus próprios filhos na forma da ingratidão, na forma do não reconhecimento, pior, na não aceitação do maior pacote espiritual, o maior presente espiritual que a humanidade recebeu. Jesus veio, desceu do centro da lua e se encontrava com o escola de estar, se humildou, se esvaziou da sua grandeza espiritual para tomar uma forma entre nós, humana, de aparência igual a todos nós, para nos deixar o maior presente que é a lei, o caminho, como se faz a evolução. Ele chamava de caminho. Eu sou o caminho. Então ele nos trouxe a solução para a nossa dor, para a nossa falta de esperança, como vai dizer o texto hoje, para as nossas angústias, que é sairmos desse emaranhado, desse mundo atrasado que nós não nos juntamos, que estamos sujos. Então qual o caminho da limpeza astral? Como que nós podemos transformar ódio em amor? Com toda a lição ele vem nos trazer. E o homem? O homem, como coletividade, rejeitou. E rejeitou da forma mais imbecil. Porque mais do que a cruz,
onipatiônico, covarde. É a ironia nessa forma, o desprezo nessa forma, é pior do que às vezes um tapa na cara. Porque quando você chega na pessoa e dá um soco, uma lástima, você mostra toda uma vingança, você não quer dizer que seja bonito, feio, mas você mostra toda uma vingança, é diferente do desprezo. Quando você olha para o outro, você não tem nada, você não tem nada, você não sabe nada. Não significa nada, né? Quando você olha para a pessoa e nem cumprimenta, passa pela casa e quer ir embora. Então esse desprezo é que foi o mais terrível. Essa foi o maior espinho, ou o maior prego, ou a maior crucificação no coração de Maria, sabe? Nessa crise, e da forma em que estava o seu filho, a mensagem do seu filho sendo refugiada. Então ele sinta como que esse Simeão falou. Ele prega-se o sermão do monte, dizendo, ele veio para a contradição dos homens, vai mudar tudo, vai mudar de tal forma que ele vai inverter o papel da humanidade, os humildes serão elevados, aqueles que nunca foram valorizados, pessoas simples, trabalhadores, etc., serão valorizados, e os poderosos serão rebaixados, não por ele, mas que o mundo não dará mais valor a esse dia de grandeza. Mas, agora, o homem não vai aceitar sua mensagem. Por isso você, como mãe do homem, ou da humanidade, Maria, vai sentir uma grande dor, uma grande espada no coração. Dividindo para bem seu coração, para deixar bem claro os pensamentos ocultos dos homens. O que está por trás desse pensamento malévolo, oculto, falso, em que quase sempre ele gritava, como fez no domingo, né? Hosana ao filho de Davi, glória ao filho de Davi, e na sexta-feira gritou, né? 5 dias depois, crucificam, crucificam, crucificam. Então, olhar, e Maria fez isso, quando o seu filho é saudado de Jerusalém, glória ao Hosana, ela está o domingo de ambos, né? Com tapete para ele passar, e ela já sabendo que tudo aquilo ia terminar em cruz. É isso. Ela estava preparada para revelar o verdadeiro cadáver do pensamento de seu texto de Simeão, o pensamento oculto em que o homem se utiliza. Qual o pensamento oculto? Em que ele chamou outro de irmão, e ele no fundo arrancou com a cara dele, chamou outro de bonitinho, ele está pensando que o fulano é tão feio, né? Diz como eu gosto de você e é mentira. Então, assim também, seguiram Jesus, falaram Jesus, aproveitaram Jesus, usaram as curas de Jesus, usaram a sua palavra, desapegaram tudo e deram a cruz para ele. E gritaram, crucificam. Ah, mas tem os Barrabás e ele? Preferiram os Barrabás do que ele, preferiram os ladrão do que o povo. Então aí está revelado bem quem é o nível do homem, não na sua máscara. Mas na sua realidade. E essa foi uma dor muito grande no coração do Maria. Dor até de quando viu os próprios apóstolos fugindo e não seguindo com Jesus, etc. Então, uma dor muito grande. Tá bem. Agora, então, vou focar na profetisa. O que é uma profetisa? Uma médica. Nada mais do que isso. Quando a gente vai no Antigo Testamento ver os profetas, são as mulheres, são homens, homens, profetas também mulheres. Bom, e tinha muito mais profeta mulher do que homem. Sempre teve muito mais médico mulher do que homem. Agora, no caso, religiões machistas, né? Uma judaica que valoriza muito mais o homem do que a mulher, onde que não é paternal, então, nesse exato momento, se valoriza o homem. Aí, na pergunta para ele, no caso do Chico Xavier, né? Ele fica um homem, é mais fácil, um pouco masculino, dele se relacionar, dele poder viver no interior, dele se dedicar à tarefa do livro. É porque pode ser tudo bem com mulher, que é o caso do Chico, é muito mais preconceito, é negócio de viagem, está num local, vai para outro e tal. O mundo ainda tem muita mais dificuldade, somente no mundo cristão. Com influência do judaísmo, quando se fala cristão, nós falamos de um mundo que tem influência do judaísmo e que o preconceito com a mulher era muito grande. É o próprio judaísmo não deixava a mulher falar em paz.
com a médica. Quem é a profetisa?
Uma médica.
E ela se dedicava totalmente ao tempo. Ela era filha de Faruel e era da tribo de Assé. Agora vamos falar sobre isso. E era médica. Agora, casou, diz o texto, e deixa ela casou com seu marido. Lá no original não está nem isso. Deixa que ela virgem foi viver com seu marido. Prepare como é a visão da mulher. Mulher, a ideia é que o exato que ela casou, a afirmação era virgem. Então, com o virgem, que dizer que ela só se dedicou e só conheceu o seu marido. E conheceu ele por 7 anos. Depois esse marido desencarnou. E quando ele desencarnou, e aí eu falo o nome do marido, é interessante que eu atrás de ter falado o nome do marido, mas eles usaram mais uma tradição da mediunidade do que a tradição biológica, e a tradição da mediunidade era do seu pai Fanael, que é Fanael, que era da tradição da tribo de Assé, como ela, então usaram mais a tradição mediúnica do que a tradição biológica. Mas aí no caso, social, né? Não biológico, mas social, desculpa, não biológico, mas a social do casamento. Quando o marido se encarnou, o que ela foi? Como ela era um espírito muito evoluído, muito dedicada às coisas religiosas, ela não quis viver no casado da noite. Então ela usou o tempo dela todo para viver em orações e jejuns ao tempo, em serviço de Deus ao Deus ao tempo. E com isso, quanto mais ela serviu o tempo, e além do tempo orientando as pessoas e com o seu dom de olho, com a sua sensibilidade, né? E de tanto ela ir orientando, cada vez foi ficando mais refinada, então já era um espírito adiantado, e a sua mediunidade durante aquele serviço de jejum e oração constante no tempo foi refinando, e ela agora tinha 84 anos. Então, se a mulher casava, aliás, nem diz isso, o texto mais correto diz que ela tinha 84 anos, diz que depois que ela deixou o marido, ela já serviu o tempo 84 anos, ela já deixou esforço para acertar, porque já sabia que uma pessoa não podia ter tantos anos. Não, mas segundo o texto que estava escrito, ela deveria ter no mínimo de 105 anos. Por quê? Porque ela viveu 7 anos com o marido. Naquela época, no judaísmo, se autorizava a casar com 12 anos. Quando a menina chegava logo na sua primeira masturbação, na sua primeira menstruação, na puberdade, ela era autorizada, já era permitida o casamento. Nada de excepcional. Olha, passaram 19 séculos, doutor Bezerra vai casar com duas mulheres de 14 anos cada uma. Era um normal, vocês imaginam aquela época, com 12 anos já casava. Então, nós estamos vendo aí que ela casou, então se ela casou com 12 anos e viveu 7 anos com o marido, então quando o marido se encarnou, ela tinha 18 e pouco, né? Por volta dos 18, 19 anos, 18 para 19 anos. E aí é só contar mais 84, é por isso que diz o texto, quando ela se encarnou, tinha por volta de 105 anos. Mas tudo bem. Porque também nós sabemos que existem pessoas, e como diz lá, que ela usava o tempo todo da sua vida para se dedicar ao tempo, com jejuns e oração. Jejum é a regra do judaísmo. Se jejuava várias vezes por dia, mais ou menos com intensidade. Mas, e é a oração também. É um povo, uma religião de oração. Veja os salmos de Davi. Agora, aqui nós temos que dizer o seguinte: o que o texto está querendo passar com isso? É a naturalidade da mediunidade. Como a religião do cristianismo, principalmente, perturbou essa coisa na comunicação mediúnica, na revelação mediúnica, não sendo oficial na religião oficial, lá com a autoridade oficial. Porque veio através do sacerdote, do bispo, né? Repare que o Papa, tudo que ele escreve é sagrado, é inspirado pelo Espírito Santo. O povo não é. Porque criou-se toda essa ideia, vamos aqui dar um primeiro parênteses, porque no exato momento que a Igreja, ela criou uma hierarquia de poder, criou uma hierarquia de poder. O Papa é o general, aí depois vem o cardeal, o coronel, aí vem o bispo, que é o capitão, aí depois vem o sargento, que é o... Aí depois vem lá
freio. E assim, chega lá no fogão.
Então, quando o varão forma uma hierarquia, o corpo da igreja, nessa hierarquia, se você recebe uma mensagem, o soldado recebe uma mensagem. Você imagina uma guerra em que o soldado tem uma ideia de como agir numa batalha e diz: vamos fazer uma batalha diferente da opinião do general. Ah, não, vamos seguir porque o soldado falou, porque ele tem que utilizar os outros. Você imagina que desordem. Como é exato momento em que o general, e que manda o general, se o soldado chegou, vamos por ali, mata logo esse soldado, porque esse soldado ele vai desequilibrar a hierarquia que existe, mas assim que manda o general. É até essas organizações que tem o espiritismo, sociedade de magistrados espíritas. Como se o magistrado espírita fosse diferente de uma lavadeira espírita. Tem diferença nenhuma. O magistrado para conhecer o espiritismo é uma lavadeira. Como é a sociedade, agora tem os médicos espíritas. Como um médico espírita fosse conhecer mais espírito do que uma professora, uma pedagoga de espírita. Não existe isso. Eles estão fazendo essa divisão toda no espiritismo porque o homem é complicado, o homem é vaidoso. Né? E como se tivesse interesses diferentes no espiritismo, a doutrina é uma só e a gente tem que estudar de tudo. Agora, no caso dos militares, nós entendemos bem quando o novo espiritismo foi criado a cruzada dos militares espíritas. Aí está uma lógica. Por que uma lógica? Porque, apesar de não ser assim, fica muito complicado um soldado dirigir uma reunião mediúnica, tá certo? E um capitão é que vai tomar o passo, né? E o soldado vai dizer pro capitão: ó, o soldado tomou um passo, tomou uma tal, criticado, hoje só está obsidiado, então eu tomei um espírito atrasado do seu capitão. E no outro dia é o contrário, quem vai mandar nele é o capitão. E ele, o soldado, vai baixar. Então, tá nessa situação, da vez que ele é complicado no mundo, a cruzada dos militares espíritas, abençoado, serviço prestado, espiritismo no Brasil, sempre se reúne aqui no Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? Com tantos nomes importantes na cruzada, aqui nós destacamos o general Rio Colégio, né? Um homem de uma cultura vastíssima, uma dedicação ao espiritismo vastíssima. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, conversar com ele, assistir palestras dele. Aqui vai inclusive a nossa vibração carinhosa de bênção, que a gente espera que ele derrame para nós aqui nesse momento. Então, cruzada de militar a gente tem. Agora, essas divisões são complicadas. Voltemos então para o caso lá da mulher. A mulher, ela não era aceita no tempo. E o homem também. O homem ele vinha com uma revelação mediúnica. Por quê? Porque estava dando uma hierarquia. Então, mesmo no templo religioso católico, uma coisa que é muito fechada. É como se eu desse aqui uma relação mediúnica diferente do outro golpe, do presidente da casa. Mas aqui, porque há o espiritismo e há a democracia, ele pode ouvir, pode processar, pode achar que é muito bem interessante. Eu, e porque o espírita é o seu dever, pelo menos é o dever, ele tem que se esforçar para isso, de não ser desarmonizador e de não ser vaidoso, etc. Né? Ele continua na função dele e o presidente aceita ou não essa mensagem, que vai ser discutida, que vai ser levada para uma reunião. Não há nada que impeça de qualquer um de nós aqui estar numa ideia para a regeneração, trazer uma verdade para a regeneração e que o presidente não acabe. Mas dentro de uma hierarquia rígida em que envolve bem patrimônio, envolve bem patrimônio porque o bem da igreja, ou o patrimônio da igreja, ou a propriedade da igreja é riquíssima e não só tinha o bem material rico, como ele é rico até hoje, mas o bem Estado, porque o Estado, e naquela época era Estado que dominava inclusive muitos países, veja que na época de vocês terceiros, foi o Papa da época de Francisco de Assis, né? Muitos países estavam subordinados, ou os bens eram vassalos da igreja. Então, se não tivesse a hierarquia, a dignidade não bate. Então, o tribunal da Inquisição sempre foi muito louvado nesse sentido, quer dizer, na opinião da igreja, e tem que discriminar todo mundo que falasse contra ela. Falou contra a igreja, vamos terminar. Por quê? Porque vai destruir a hierarquia. Agora, quando nós saímos desta ideia, quando nós saímos dessa ideia de poder, e aí, por exemplo, nós vamos para as igrejas protestantes. Por que que multiplica-se cada vez mais número de igrejas protestantes com nomes diferentes? Porque como não há uma amarração, como se fosse uma só igreja protestante que mandasse, tem um pensamento diferente. O pastor botava o cara para fora. Em todas as igrejas que eu preciso explicar, né, só poderiam ter o mesmo nome, a mesma linha, né, mas nós estamos vendo que é diferente. Na hora que um não aceita ter um pensamento diferente, ou vê de uma outra forma, ele vai fundo uma outra igreja e bota um outro nome. Uma é a graça de Deus A, outra é a graça de Deus B, outra é a graça de Deus C, outra é a comunhão do pensamento de Jesus contigo, outra é a comunhão do pensamento com Jesus e nós. E vai seguindo. Isso é, no fundo, no fundo, apesar da gente ver que é uma divisão, é uma bênção. Porque nós estamos vendo que não tem amarra. Aquela amarra de estrutura em que a pessoa quer mandar na cabeça do outro. Quer trancar a consciência, editar para a consciência o que ela deve ser. Mas quando a gente parte para as outras religiões, né? Porque como de bem ficou um pouco na igreja católica, como é que ela teve de acabar logo com a reencarnação? E ela acabar com um monte de instrumento de tortura que ela criou com o inferno. Se ela bota a reencarnação, o sujeito que não obedece hoje, ele pode não outra obedecer. Né? Aí ela já te diz, você tem que me obedecer hoje, a única pessoa que pode dizer se você é salvo ou não sou eu, tá certo? Se você cumprir as minhas regras e cumprir tudo aqui, e se não, você vai para o inferno e é eterno. Quando se tira esse instrumento que a reencarnação dá, porque dá oportunidade de transformação, e tira o instrumento da mediunidade, que é a ideia de que a verdade pode chegar lá para o Zé Corrêa, então esses dois instrumentos, mediunidade e reencarnação, são extremamente desagradáveis por uma estrutura hierárquica. Não bate. E aí só tem um jeito para defender, porque como é teológico, a ideia de mediunidade, porque a pessoa nasce médium, e médium é hereditário, e é biológico, e aí todo mundo começa a pipocar a mediunidade, eu tenho que começar a dizer assim com medo, quem tem mediunidade tem pacto com demônio, e quem é médium é bruxo. Então a pessoa já era ignorante, então tinha medo de ser bruxo, tinha medo de estar ligado ao demônio, e já ia para o inferno eterno, e o inferno queimava mesmo, porque o inferno começava aqui com a fogueira. Logo a mediunidade começou a ser bloqueada, a encarnação foi esquecida. A encarnação e a mediunidade bloqueada. É como se biologicamente começasse a ter, inclusive, uma determinada mutação para ela ser engolida. Na Europa foi até bastante engolido. É interessante que quando o português chegou aqui no Brasil e aí ele encontrou com um índio, que é naturalmente médio, e se encontrou com um africano, que é naturalmente médio, e se acasalou e nasceu esse país mulato, esse país tropical, a mediunidade aflorou. E é um país muito interessante, que do norte ao sul tem médio para tudo lado. Aquilo que estava bloqueado geneticamente, que houve uma espécie de mutação que bloqueou, pelo medo e o pavor da Idade Média, aflorou no Brasil de forma vertiginosa. E voltemos então lá para o caso da naturalidade da médium-ana chegar. A médium-ana entra e começa a falar das coisas de Jesus. Então toda a religião que não tinha tanta marca com relação à estrutura hierárquica, estou dizendo que no judaísmo não tinha, não se tinha até perdição mediúnica, mas eles tinham uma saída, tudo entregavam a Deus. Qual era a saída para o profeta? Deus falou, ou então o anjo de Deus falou. O que é o anjo? É um mensageiro. Então, como era de Deus, a profetisa Ana era a intuição de Deus. Mas era Deus que falava direto com ela? Não, era um anjo. Um anjo de Deus, um anjo de Deus. Então isso começou a generalizar, isso tudo era permitido. Agora, é uma bênção, um anjo de Deus e Deus, porque como elas levavam ao pé da letra Deus e Deus podia ser Jesus e Jeová, né? E como ele vinha e falava com a pessoa, ou como o anjo dele, o enviado dele, vinha falar com a pessoa, no cristianismo isso não é permitido. Porque se você frequenta a igreja católica, vai chegar lá para o papo e dizer, olha, o anjo de Jesus apareceu aqui para mim, ou Jesus apareceu aqui para mim, aí ele não aceita. Vai ter que passar por uma sessão de prova, isso e tal, que leva não sei quantos séculos, às vezes uma canonização, e aí tudo termina em canonização, em estrutura, em amarração, um processo. Tem que haver processo de santidade para saber se naquele processo, analisado, etc., muitas testemunhas, muita documentação, testemunhas, documentações e tal, se aquilo está provado e a pessoa é médica, a pessoa é, ou melhor, ouviu o espírito, o anjo apareceu, fez cura, fez isso, etc. Mas, voltando aqui para o texto, fiz essa
que se atente aqui para voltar para o texto que
eu estou dizendo com a naturalidade. Maria está no ventre porque Jesus chega. E era uma religião que não tinha mar. Eles só pensavam em que uma mulher poderia estar recebendo uma mensagem de um anjo de Deus, quer dizer, de um mensageiro de Deus. E ela foi um menino e começa a falar as coisas do menino. O que ela falou? Não sabemos. Vamos pegar o texto ao pé da letra e vamos dizer. Ela vivia dia e noite de jejum e de orações. Chegando ao tempo, naquele momento, quer dizer, no momento que os pais estavam lá com o menino, pôs-se a louvar ao Senhor e a falar do menino. A quanto se esperava a redenção de Jerusalém. Então ela pôs a louvar a Deus. Esse pôs a louvar da ideia de que ela mudou o tom da voz, dando a ideia da mediunidade. Quando você muda o tom da voz, a ideia de que está incorporada, está mediunizada, está influenciada mediunicamente. E ela então começa a virar para o povo, temos que tinha esperança na vida do Messias, porque todo o judaísmo esperava a vida do Messias. Ela começa a falar dele, dessa esperança, dizendo, essa esperança está concretizada nesse menino. Mais uma vez, o epicentro não é mais ela. Quando ela começa a falar, ela é o centro das atenções. Ela é aquela idosa, de mais de 80 e tantos anos, que entra no templo, que falava de muitas coisas, de muitas profecias para muita gente. É quando o médico chega, que todo mundo para e vira para o médico, precisa ser só Chico Xavier, não. Qualquer médico vem aqui, aqueles médicos que apresentavam a sua regeneração para reunião de materialização, de coisa, você viu que não tinha fila aqui? E quando o Edson, que é herói, vem aqui para ter cura, não tinha fila aqui, regeneração. É isso, mais ou menos. Quando a média chegava, a profetisa Nanda, com aquela experiência, de 34 anos de serviço prestado ao tempo, com a sua debilidade, com a sua sensibilidade, os olhos focaram nela. Os olhos estavam nela. É natural isso. Todo mundo olha para o médico, aquele que faz xenó. Chegou, chegou, olha, ele olha essa. Pronto, agora o foco vai mudar. Ela vai pegar o menino e vai falar do menino. Aí já ninguém mais olha para ela. Já estão olhando para o menino. Ele que é a causa da fala dela. E o que, que ele vai falar? Aí ela começa a falar. E diz o texto. Depois disso, os pais foram embora. O que, que ela falou? Disse que ele era o Cristo. Porque ele estava dizendo que ele era a esperança daquilo que eles, aquele povo, desejava. Esperança de vocês está concretizada nele. E o que ela e aí? Como é que você sabia? O que, que se esperava do Cristo? O que se dizia dele? O que, que a lei que aquele povo todo conhecia e estudava, e que era repetido todos os sábados nas sinagogas, falava no Antigo Testamento sobre essa esperança? O que diziam da chegada desse Jesus, desse Messias, e quando ele viesse, aconteceu o que com ele? Então eu trouxe aqui um texto para vocês do que as profecias de Israel falavam desse menino. Então vamos ter um pouquinho de passeio, mas eu quero dizer para vocês que eu acho que é profundamente interessante saber numa tacada só, no máximo de informação possível, como aquele povo tinha profunda esperança na chegada do Messias. E a palavra dela foi dizendo, isso tudo que vocês sabem, que eu vou repetir aqui para vocês, isso tudo, ó, é ele, está concretizado mesmo. Eu não vou falar muito dos números. Vocês vão ver que não vai ficar muito pesado. Capítulo tal, só de um ou dois é que eu vou fazer. Eu só vou dar a referência dele. Como existe, está aqui essa informação. Eu fiz uma tabela, vocês podem ver, que está no meu livro Regina, o Evangelho de Maria. Esse livro tem lá na Aliança da Fraterna. Eu até na biblioteca aqui da Liga. Do Regeneração. E lá na Aliança da Fraternidade ainda está lá à disposição de vocês, né? Se vocês quiserem referir, tem uma tabela aqui, tá certo? Ou então também pode tirar xerox. Assim, distribui para todo mundo, né? Lembre que a Aliança da Fraternidade precisa do seu trabalho especial. Mas se quiser, você tira xerox mesmo, depois eu peço com Maria Luiz. Mas, não tem problema. Vamos pegar algum exemplo. A primeira informação está lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo 5. Vou citar porque é a primeira da Bíblia. Vai dizer que ele virá e nascerá aqui através de uma mulher. E vai ser de tal forma que quando ele chegar aqui, o mal vai ser destruído por ele. Ele vem para destruir o mal. Ou melhor, vai pisar na cabeça do serpente.
se na linguagem bíblica a serpente foi a que causou a tentação, o desequilíbrio, que causou a dor, o erro, o pecado, ele vem destruir a causalidade do pecado. Segunda informação, ele vai ser descendente de Abraão. E nós já vimos aqui várias vezes nas nossas palestras, né? Até o velho Simeão converteu nos braços, disse que ele veio para concretizar a história das profecias de Israel, que começa com Abraão. Diz que ele será descendente de Isaac, diz que ele será descendente de Jacó. Nessa palestra mesmo, é, nós estamos vendo quando que de Jacó nasceu Davi, de Davi nasceu a José e Maria, que eram da mesma tribo de Davi. Bom, diz que ele será da descendência de Judá, o que prova que ele estava sendo descartado no templo, porque se ele fosse da descendência de Levi, ele ficaria como sacerdote. Como ele era da descendência de Judá, ele ia ser descartado. Bom, e aí poderia exercer uma função. Qual era a função dele aqui na vida? De carpinteiro. Essa era a profissão dele. Ele herdaria o trono de Davi, porque teria um reinado para sempre, um reinado espiritual. Por isso que ele foi condenado como rei. E o próprio Pilatos pergunta: tu é rei? Ah, eu sou rei não deste mundo, dessa forma de rei, né? Mas de uma outra forma. O meu reino não é desse mundo nesse sentido. Ele nasceria em Belém de Judá. Miguel, no capítulo 5, versículo 2, define: até a cidade onde ele vai nascer seria Belém. Em Isaías, no capítulo 7, 14, diz que ele nasceria de uma virgem. Em Jeremias, diz que várias crianças seriam massacradas quando ele nascesse, o massacre dos inocentes. Em Oséias, diz que haveria a sua fuga para o Egito. Quando ele viesse, ele seria perseguido, seria ter que fugir para o Egito. Isso foi citando livros de séculos antes de Jesus. Em Isaías, diz que o seu ministério seria na Galiléia. E ele começa na Galiléia, principalmente em Nazaré, e depois em Cafarnaum, na casa de Pedro, onde ele monta o seu quartel general. E dali que depois ele vai para a Judéia. E no livro de Deuteronômio, diz que ele seria profeta. E ele foi chamado de profeta. Aliás, ele pergunta para os apóstolos: quais homens pensam que eu sou? Uns acham, inclusive, que você é Jeremias, é um dos profetas. No Salmo, diz que ele seria sacerdote do Melquisedeque. E Paulo diz que ele é novo Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, como está no livro aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de 5 a 10. No Salmo, da desmarca, ele seria rejeitado pelos judeus, coisa notória. Imagina o próprio judeu escrever na sua religião que quando o Messias viesse, ele mesmo rejeitaria o mesmo. Isso está no Salmo. Isso está no Salmo capítulo 2 de Davi, significa que foi dito mil anos antes de Jesus, essa profecia. Um outro Salmo, 45, diz assim, de alguma das suas características, né? Características de bondade, características de curar as pessoas, características de falar a palavra de paz, etc. No livro de Isaías, está dito da sua entrada triunfal, que ele entraria triunfalmente em Jerusalém, que as pessoas o saudariam com hosanas, glória ao rei de Israel. Olha, Isaías é simplesmente 700 anos antes, ele já dizendo sobre o domingo de Ramos. No Salmo 41, diz que ele seria traído por um amigo, por um deles. Outras informações, diz Zacarias, no capítulo 11, chega a dizer que ele seria vendido por 30 moedas. Nós estamos aí mais ou menos cerca de 600 anos antes do fato acontecer. Ainda Zacarias diz que o dinheiro seria devolvido, como Judas, Jesus foi lá, se arrependeu do acordo, devolveu o dinheiro. Né? Mais ainda, no livro do Salmo, diz que esse que o trairia que ela teria ao ser acusado. Quando ele for acusado, ele ficou calado. O próprio Pilatos chegou a dizer: você não fala nada, você não sabe que eu tenho poder de tomar e dar a sua vida. Pilatos vai dizer que ele está calado. Aliás, como Pilatos perguntou, o que é a verdade? Ele ficou calado. Se nós fizermos aqui, no livro de Isaías, diria que ele teria ferido e cuspido. Aí nós sabemos, né, quando foi escutado, essa coisa toda, por uma destino, por um espírito, etc. E estava ali a sacanagem, como os textos finais, a imagem em João. No Salmo 69, diz que ele seria odiado sem causa. Não tinha motivo. Simplesmente porque falou as coisas do bem, essa foi a maior dor de Maria. Não tinha causa. Odiado porque ele falava do bem, porque eles não iam aceitar o seu projeto de bondade. E Isaías, no capítulo 66, diz que ele sofreria imensamente dores atrozes. E Isaías, no capítulo 53, eu só vou dar um detalhe, está no capítulo 53 de Isaías, 700 anos antes, no versículo 12, diz que ele seria crucificado entre criminosos. Aí os dois matou na cruz. No Salmo 22, diz que as suas mãos e seus pés seriam transpassados, seria crucificado. Vai ver vários tipos de morte que ele teria. No Salmo 22, também falava que ele seria zombado e insultado. É toda cruz, que Deus te ajuda. No Salmo 79, diz que deram para ele fel e vinagre. É detalhes para nós, da esponja lá, do fel e vinagre. No Salmo 22, diz que falaria a palavra profética com zombaria. No Salmo 109, oraria pelos seus inimigos. Botava ele na cruz, ele diz: Pai, que a tua não deixou o sacrifício. Até a oração que ele ia fazer, não sabia. No Zacarias, no capítulo 12, diz que ele teria um lado transportado. O lado foi transpassado pelo mar, pelo mais fácil. E no Salmo 22, diz que seria lançado sorte sobre as suas vestes. Tomaram a roupa dele, que ele foi crucificado nunca com uma roupa na boa. Sem costura, jogaram sorte para ver quem ia ficar com a roupa dele, com o manto. E no Êxodo, capítulo 12, no Salmo capítulo 40, 34, diz: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Quando o soldado foi lá para quebrar os ossos, ele morreu marado, ficou surpreso, que foi antes do tempo, ele já estava morto. Quando quebrar os ossos, precisou quebrar nenhum dos seus ossos, então foram quebrados. Tá? Em Isaías, no capítulo 56, versículo 9, diz que ele seria sepultado numa sepultura de um rico, no meu caso, de José de Arimateia. É esse detalhe. No Salmo 16, diz que ele ressuscitaria entre os mortos. E no Salmo 68, versículo 18, fala da sua intenção. O Messias ascenderia a lugares celestes. Então, nós fizemos aqui um apanhado dessas profecias todas. Profecias todas. De 400 anos antes de Cristo, entre Moisés, 1200 anos, até o último profeta, que é Malaquias, 400 anos antes de Cristo, né, profecias todas concretizadas. E o povo judeu vivia estudando isso, isso era repetido na sinagoga constantemente. Isso é o que diz a velhinha, a viúva lá, a profetisa, né? É isso que ela diz. Essa é a esperança de vocês. Qual é a esperança de vocês? O que vocês esperam? A esperança é que ele virá. E aí todos os nossos profetas falam isso. Olha, essa esperança toda, isso tudo que vocês sabem está aqui, ó. Entendeu? Agora, ela precisou ficar falando assim como eu falei aqui para vocês. Versículo tal, capítulo tal, capítulo tal. Por exemplo, eu escrevi esse livro e sei essas coisas, bastante sobre isso. Se a pessoa chegou para mim, olha as profecias de Jesus, falavam, então não precisa me contar em detalhes. Olha, tem lá no Salmo, tem Zacarias, tem Oséias, tem Malaquias, tem Miqueias. Por quê? Porque eu estudei bastante isso. Então essa coisa está de alguma forma viva na minha cabeça. Na cabeça do judeu estava muito mais. Ele desde nascia, ele ouvia esse negócio. Todo sábado ele ia para falar da lei, sim, e da esperança que o Messias chegaria. Está certo? Jesus começa, inclusive, a sua missão assim. Ele abre o rolo da lei na sinagoga em Nazaré. né, os paralíticos iam andar, os cegos iam ouvir, os surdos iam ouvir.
Ele lê o texto, se esperava do Messias, quando ele acaba de ler, ele diz assim: hoje foi concretizado o Israel.
Essa profecia se cumpriu.
Todo mundo olhou, mas não se cumpriu. O Cristo está aí?
Ele se apresenta como Cristo. Hoje se cumpriu.
Aí apagaram ele para jogar precipício abaixo. Como não estava na hora dele, ele estava começando a missão,
e tinha ainda 3 anos para falar,
diz o texto que, como ele era materializado, saiu pelas mãos dele, ele não apanhava Jesus, ele seguiu o seu caminho. E aí ele vai pegar em outras terras, aí a mensagem de que um profeta não é aceito nas suas terras. Aí ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum e começa a pegar em Cafarnaum. Tá certo? Das terras de Pedro, na casa de Pedro.
Essa era a esperança, ele sabia que isso traz para frente de volta. Ela apenas apontou tudo aquilo que os nossos profetas falavam. Esse menino não é a concentração.
Agora vamos falar um pouquinho dela. Diz lá o texto que ela era filha de Fanuel. Então esse Fanuel nasceu mais ou menos uns 80 anos antes de Cristo. A gente deve estar na idade dela, ela já tinha ali uns 100 anos na época do Cristo, e já devia ter vivido no mínimo por essa época, uns 80 anos antes de Cristo. E ela era da tribo de Asté. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Jesus, Jeová, aparece para Abraão em Ur da Caldeia. Abraão sai de Ur da Caldeia e recebe uma terra prometida em Israel. De Abraão nasce Isaac. De Isaac nasce Jacó. Jacó tem 12 filhos. O primeiro foi Rubens, o segundo Simeão, o terceiro Levi, o quarto Judá, o nono Asser. Era a tribo desse Asser. Tudo bem? Então vamos lá. O que que aconteceu com cada tribo? Cada tribo ganhava terras para administrar. Tinha um terreno para administrar. E as tribos, de uma forma geral, viviam junto. Essa tribo de Asser tem a sua origem na Galiléia. As próprias terras de Jesus. Daí a tradição de que dizem, é tradição, isso não é história, que essa profetisa Ana foi uma orientadora religiosa de Maria. Porque era das mesmas terras de Maria. O que é bem natural, uma pessoa voltada para a religião. Se Maria fosse voltada para a religião, automaticamente havia interesse. Né? E ali era todo mundo pequeno, e um ouvia bem do outro, ou um sabia bem do outro, porque as coisas eram menores. Né? Então, ali viveu essa tribo. Essa tribo sempre foi muito importante. A fé recebeu a bênção de Jacó, porque cada filho recebeu uma bênção e um testamento. Você ganha isso, você ganha essa terra e vai ganhar uma bênção. Qual é a tua bênção? A tua bênção é que você é rico de alimento. Por isso que nós vamos ver ela se manifestar dentro daquela bênção, a riqueza do alimento. Não o alimento físico, mas o alimento espiritual. Não do pão material, mas do pão espiritual. Tradição mediúnica, tradição espiritual. Agora, continuemos com essa tribo de Asher. Quando eu contei para vocês aqui, que eram esses 12 filhos, e o mais novinho lá era José, e eles tinham um ciúme tremendo de José, porque José era o queridinho do pai, não era, o pai gosta de todos, mas ele não era menorzinho, né? Então tinha ciúme. E os irmãos se reuniram e venderam José para os caravaneiros que estavam indo para o Egito. Para disfarçar, botaram sangue numa roupa, mataram um bicho, botaram sangue na roupa do menino e fizeram com o pai. Ó, como naquela época não tinha exame de DNA, daí seu filho morreu. Os bichos comeram ele, um tigre comeu ele. Ele foi vendido para o Egito. Lá no Egito, ele cresce no Egito. Lá no Egito, ele vai ser poderoso. Lá ele tinha mediunidade. E o rei, o faraó, teve um sonho. E vai procurar médicos para interpretar o sonho. Ele dá uma interpretação das vacas gordas e das vacas magras, dizendo: olha, Israel, o Egito vai passar um período de vacas gordas, em que ele pode produzir e guardar muito nos celeiros. Os outros povos não vão fazer isso. Vão aproveitar a fartura e vão gastar. A gente amontoa. Quando começar o período das vacas magras, que o mundo passar uma fome muito grande, os outros vão estar com fome e a gente vai ter coisa para vender. A gente vem aqui, vende, vamos ganhar muito dinheiro, vamos nos enriquecer, tomar a riqueza deles todos, vendendo alimentos. E como eles não vão ter ainda, depois, mais o que pagar, aí nós vamos botar eles como escravos. Eles ficaram lá, os judeus, escravos 400 anos. É assim, então, que o nosso Jacó está lá na fome com seus filhos, vão ao Egito para conseguir alimento. Quando chega no Egito, descobre lá que José estava vivo. E o Jacó tem lá o seu filho, a visão da existência do seu filho. Por isso que ele condena Rubens, o que era o mais velho, logo responsável por todos, e não dá a primogenitura. Vai colocar lá no quarto filho a primogenitura. É desse meu quarto filho que nascerá o Cristo, porque o Cristo não pode vir através de uma pessoa que seja tão ruim ao ponto de ter uma lei divina e ainda vender o irmão. Então foi o castigo para Rubens, né? Os outros dois que vinham depois, Simeão e Levi, nós já contamos aqui, eles usaram da vontade divina, da lei da circuncisão, para matar uma tribo toda. Estavam enfraquecidos pela circuncisão, eles abusaram, fazendo um corte muito grande no prepúcio, a perda de sangue, febre, essas coisas, foi muito grande, eles aproveitaram a fraqueza deles e mataram. Mataram em nome de Deus, foi uma espécie de inquisição. Tá certo? Matar em nome de Deus. Também foram condenados pelo pai Jacó. E eles não entraram na primogenitura. Entrou o quarto que é Judá. Por isso que diz que Jesus vem de Judá. Ele vem de Abraão, vem de Isaac, vem de Jacó, vem de Judá. De Judá ele vem de Davi. Cerca de 900 anos depois, vem de Davi. De Davi ele vai nascer de José, de Maria, que eram da tribo de Davi. Então aí está a profecia. Voltando, então, esse era o acerto, era o novo filho. E ele era filho de quem? Ele era filho de Jacó. Jacó com quem? Com Bila, com Bia. E que era escrava de Zilpa, que era sua mulher. Então, o Jacó tinha duas esposas. Ele tinha a Raquel e a Bia. Ele gostava dessas duas. Casou com essas duas. Agora, como nem sempre elas davam nenéns, então ele tinha relacionamento com as escravas dela. E as crianças que nascessem eram dela, através da escrava. Então, através da Zilpa, que era a escrava de Lia, ligado? Você lembrava? Estava trocando? Através dessa escrava nasceu esse menino. E aí a Lia ficou tão feliz em ter esse neném. Imagina que ela não estava podendo ter neném, teve de usar a escrava para poder ter neném. Ela ficou tão feliz que ela disse assim: agora todas as pessoas, todas as mulheres ficaram admiradas, porque Lia produziu um filho, né? Mesmo sendo através da escrava, mas produziu um filho. E é uma coisa tão grande, que eu vou botar o nome dele de felicidade. Então a fé quer dizer alegria, felicidade, essa foi o seu comportamento. Então, voltando lá para a nossa profetisa Ana, ela era casada há 7 anos. Casou virgem, disse o texto. Aí, viveu com Maria. Ficou viúva. No exato momento que ela fez viúva, foi se dedicar ao templo, com jejuns, orações e a sua mediunidade. O serviço da mediunidade. Ela era filha de Fanuel, que era da descendência de Asé, que era este homem, essa tribo que tem um compromisso. Essa é a bênção que ela recebeu. Né? Qual foi a bênção dele? De distribuir alimento. Por isso que até hoje ela distribuiu o alimento, que era o espiritual, através da bênção da mediunidade. Aliás, não existe alimento melhor, consolo melhor do que esse, que o alimento espiritual. É o pão espiritual. Então, em síntese, é isso. Agora, eu, antes de terminar a palestra, eu queria fazer uma interpretação espiritual do texto. Ana quer dizer misericórdia. Ela era filha de Fanuel, que quer dizer presença de Deus. A fé quer dizer felicidade. Era da tribo dela, não era a tribo da felicidade. Ela era casada há 7 anos. Ela era viúva. E há 84 anos se dedicava ao templo. A Jerusalém, ao templo da Jerusalém, né? A paz. Vamos fazer uma apanhada. Primeiro, vamos esquecer agora as estruturas físicas e vamos pensar nas coisas psicológicas. Quando ela tinha lá casada há 7 anos, esquece o marido dela. O que ela gostava mesmo era de Deus. A sua vida era dedicada às coisas de Deus. Então ela fez o divino casamento que foi com Deus. 7 anos, quer dizer, perfeito. Ela tinha um casamento perfeito com a religiosidade. Por isso que ela era esposa, ou melhor, era filha de Fanuel, que é a presença de Deus, quer dizer, ela era filha, ou melhor, descendia de Deus. Toda a sua vida, tudo que ela fazia era de Deus, para Deus, com as coisas de Deus. Tá certo? Casou virgem, ou melhor, não teve nenhum contato
em nada que pudesse profanar. Não vamos interpretar a igreja como hino. Ou melhor, ela não perdeu tempo com as riquezas do mundo, não perdeu tempo com os poderes do mundo, com as vaidades do mundo. Nada dessas coisas profanaram ela. Ela se manteve sempre voltada para a única monoideia, Deus. Servir a Deus, a cuidar das coisas de Deus. Por isso que ela era primo de afeto, quer dizer felicidade. A sua ideia de trazer consolo, felicidade, alegria, paz, esperança, imediatamente a sua frase vai ser essa. Vocês que estão querendo esperança, olha, a esperança chegou. Trazer felicidade, consolo, conforto. Por isso que o seu nome é Ana, que quer dizer misericórdia. A mediunidade no bem, a serviço do alto, a serviço do alto, de Jesus, é ou a mediunidade com Jesus, é uma misericórdia divina, porque espalha a bênção. Há quanto tempo que ela fazia isso? Qual era a sua dedicação integral? Há 84 anos. 8 mais 4 somando dá 12. E 12 é o número do completo nas escrituras. É o número da totalidade. Daí as 12 casas astrais. Astrológica, obrigado. E mostrando a ideia de completude. Ela era completamente, 100%, podemos dizer assim, voltada para as coisas de Deus. Usava, como se tivesse dizendo, a sua missão era da mediunidade. A sua tarefa era da mediunidade abençoada, misericordiosa, que quer orientar, que quer servir. Bom, por isso que ela era viúva. Aí você falou, mas você não falou para esquecer de marido? É assim mesmo. Ela era viúva de tudo aquilo que era do mundo. Ela estava completamente às coisas do mundo, é como se, quando você tem o seu marido, a sua cabeça do seu marido, você quer servir do seu marido, você quer ajudar o seu marido, você quer dar a melhor comidinha para ele, a roupinha para ele, cuidar de fazer carinho do seu marido, voltar a sua mente para o seu marido. É isso que tem uma mulher bacana que ele quer fazer, entendeu? A cabeça é voltada para o marido, servir o marido. Então, quando o marido morre, ela ficou viúva, ou melhor, ela não vai mais ter essa ligação. Cortou o vínculo. Agora vejamos aqui, quando você está casado com as coisas do mundo, você está casado com o poder, você está casado com a luxúria, você está casado com a vaidade. Tem gente que é casada com a maquiagem, só fica se maquiando, se beijando, se arrumando, está casada com a vaidade. Todo só quer ficar casada com a moda, todo só quer casado com dinheiro, só quer saber de dinheiro e tal. Para essas coisas todas ela era viúva. A sua mente era totalmente livre dessas coisas do mundo, é como se ela não tivesse mais relação com o mundo. Tá certo? Ela agora tinha a única relação com Deus, para servir a Deus, para trazer as coisas de Deus, 100% para Deus. E nisso ela, há 7 anos, fazia, era perfeito. E vivia assim plenamente para isso. Aí 84 quer dizer 12. Totalmente para as coisas de Deus. Isso é o que a gente chama daquele médium que é missionário. O médium missionário. Chico Xavier é essa Ana. Levou uma vida voltada para isso. Pietro Valdi, depois que se entrega no seu projeto de renúncia, ele entrega a fortuna, entrega tudo, é como se ele tivesse ficado viúvo para o mundo. Tá certo? Assumiu a misericórdia divina e começa a nos abençoar com 24 livros maravilhosos. Como você vê, Dona Ivone, obrigado. Dona Ivone, você não sabia que vai falar da Ivone?
Eu já estava ali.
Você é médico? Você é médico? Você é Ana também? Você também é Ana. Então a Ivone Ivone do Amaral Pereira também 100% voltada para o serviço dos suicidas, do confortado, né? Porque ela consolou, confortou mãe, pai, sobrinhos, parentes que sofriam com suicídio na família. A vida voltada para o livro, voltada para a mediunidade. E, inclusive, quando ela quis fazer um dia uma mediunidade de desdobramento, de hipnose e tal, em que ela não soube voltar para o corpo, o doutor Bezerra bem deu uma bronca nela. Botou ela no corpo, que era o orientador mediúnico dela, botou ela no corpo, ela até podia desencarnar, perder, você seria culpado. Seria uma espécie de suicídio. Você que na família há muitos séculos já vem se suicidando, já poderia errar porque está abusando da sua mediunidade. A sua mediunidade não é para isso. A sua mediunidade é para Jesus. Aí 84. Completamente para Jesus. Ela levou uma vida com os livros abençoados, seus livros sempre muito sérios. Dona Ivone era muito séria. O Roberto esteve lá na casa da Dona Ivone algumas vezes conversando com ela. Como que ela era dura, como é que ela era firme, como que às vezes ela chegava ao ponto de ser brava. Né? O que se fazia com a juventude no centro espírita, fica nesse negócio de amorosidade, que é muito nheco, muita cantoria, não se tem estudo. Né? Desse movimento todo dividido, sem unificação, sem amor, sem seriedade, sem evangelho. Então, como que ela era firme com relação a essa. essas coisas. Isso quer dizer, ela era perfeita. Vamos endeusar, não. É só comparar aqui com o caso, né? Como tivesse assim, perfeito. Não casou com ninguém. Mesmo o grande amor da vida dela, que era o Corneiro, ela até teve que fazer uma foto diferente, etc. Enganar, proteger com uma sobrinha, brincou de amor, mas na hora que ele veio visitar, ela se escondeu, não queria se apresentar, porque a vida dela era para a intimidade. Era perfeita para isso, para a misericórdia, para uma mediunidade para com Jesus, 100% da sua vida, todos os seus livros são maravilhosos. Então é isso. Trocando em miúdos, se a gente pegar cada letrinha da Bíblia, nós vamos ver qual o resultado final desse projeto. Era da tribo de quem? Da tribo da felicidade. O que a felicidade quer dar antes de tudo é esta bênção, como um evangelho segundo o Espiritismo, para você entrar nesse conceito, você verdadeiramente explica a isso, consciente, explica verdadeiramente, se conhece esses princípios, se usufruiu disso tudo pela vivência, é só aí que você vai entender o que é a mediunidade para a felicidade. É a frase de Jesus: eu vos deixarei a minha alegria, com a minha felicidade, com a minha bem-aventurança, matafai no hebraico, a minha alegria, a minha felicidade, e ninguém poderá tomá-la de vós. Uma alegria que essa felicidade tem. É isso que no fundo faz essa mensagem que é o Espiritismo à luz do cristianismo. E que o médium tem que fazer. Se vocês quiserem ter uma ideia disso, um detalhe, sentir o que é essa tal da misericórdia e dessa completude da mediunidade, por favor, chegue em casa, mas não adie esse projeto. Mais rápido que vocês puderem. Vão ler o Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, ao próprio título, Mecanismo da Mediunidade, ou o capítulo 26, e leia o capítulo 26, que é o mais lindo, o mais extraordinário para mim, capítulo da obra, de toda a obra de André Luiz. O nome do capítulo é Jesus e a Mediunidade. E aí vocês vão entender o que é ser anjo. E que é essa vida voltada para a misericórdia, para o consumo espiritual que gera alegria, bem-aventurança espiritual. Muito obrigado.